Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em 1716. Negociar a Mais Útil das Artes reúne a experiência diplomática de François de Calliès, servidor de Luís XIV, para examinar a negociação como atividade permanente de governo e convivência. A obra pertence à tradição dos tratados de diplomacia, mas seu alcance ultrapassa as relações entre Estados, ela descreve disposições pessoais, conhecimentos, procedimentos e formas de comunicação necessários para conduzir interesses divergentes, sem reduzir toda a interação a confronto. Calliès trata o negociador como representante de uma autoridade, cuja eficácia depende tanto da preparação e da credibilidade, quanto da capacidade de compreender pessoas, costumes e circunstâncias. A edição brasileira preserva o interesse de um texto clássico que antecede grande parte da literatura moderna sobre negociação. Seu propósito não é oferecer fórmulas rápidas para obter vantagem imediata, e sim explicar como acordos estáveis exigem civilidade, julgamento, discrição e atenção aos interesses de todas as partes. Por isso, o livro combina reflexão estratégica, ética profissional e instruções ligadas à prática diplomática. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, negociação como cooperação orientada por interesses duradouros. O ponto mais distintivo do tratado é sua recusa em tratar a negociação apenas como uma disputa em que o ganho de um lado corresponde necessariamente à perda do outro. Para Calliès, acordos são mais sólidos quando levam em conta os interesses efetivos das partes e produzem condições aceitáveis de convivência. Essa visão não elimina conflitos, assimetrias de poder ou objetivos incompatíveis. Ela muda o critério de competência. O bom negociador não se limita a pressionar, explorar uma dificuldade momentânea ou celebrar uma concessão aparente. Ele procura identificar quais compromissos podem ser mantidos depois que a conversa termina. A razão é prática em relações entre governos, assim como em vínculos comerciais e institucionais. Uma vitória humilhante pode estimular resistência, ressentimento e novas controvérsias. A cooperação, portanto, não é ingenuidade moral, mas cálculo de estabilidade. O livro também apresenta a negociação como prática contínua, e não como expediente reservado a crises. Manter canais de entendimento, conhecer os interlocutores e preservar um tratamento respeitoso torna mais provável que divergências futuras encontrem soluções menos custosas. Essa concepção ajuda a explicar a permanência da obra, ela desloca a atenção da tática isolada para a qualidade da relação que torna um acordo possível. Em segundo lugar, caráter, discrição e autocontrole como instrumentos de persuasão. Calliès dedica atenção central às qualidades e à conduta do negociador, porque considera que a mensagem nunca se separa inteiramente de quem a transmite. Integridade, prudência, paciência, reserva e domínio das próprias reações formam uma base de confiança. Um representante impulsivo, vaidoso ou excessivamente falante pode comprometer uma missão mesmo quando dispõe de argumentos fortes, pois revela informações, cria ofensas desnecessárias ou torna previsíveis suas intenções. A discrição tem papel especialmente relevante num ambiente em que comunicações sensíveis e compromissos políticos exigem sigilo. Ela não equivale à manipulação constante, mas à capacidade de distinguir o que deve ser dito, a quem e em qual momento. O autocontrole também permite ouvir objeções sem transformar desacordos em afrontas pessoais. Dessa maneira, a persuasão aparece menos como eloquência teatral e mais como exercício de julgamento. O negociador precisa inspirar confiança em sua própria corte e, simultaneamente, tornar-se um interlocutor confiável para o lado estrangeiro, sem confundir confiança com submissão. Para leitores atuais, esse enfoque é um contrapeso útil à ideia de que negociar depende, sobretudo, de frases de efeito ou pressão. O livro sustenta que reputação, consistência e temperamento governam o valor real das promessas e das informações trocadas. Em terceiro lugar, preparação informada, conhecer governos, pessoas e costumes locais. A competência defendida por Calliès depende de conhecimento concreto antes e durante a missão. O negociador deve compreender os interesses do Estado que representa, os objetivos do governo com que lida, a organização da corte, as relações de influência e os costumes que moldam a comunicação. Essa exigência impede que a conversa seja conduzida apenas por princípios genéricos ou instruções rígidas recebidas à distância. Pô, informações sobre pessoas e contextos ajudam a avaliar quem realmente decide quais sensibilidades precisam ser consideradas e que propostas têm possibilidade de avançar. O tratado associa, sim, inteligência política e observação cuidadosa. Conhecer não significa colecionar detalhes por curiosidade, mas reduzir erros de interpretação e escolher meios proporcionais ao objetivo. Também é necessário saber traduzir a intenção de sua própria autoridade em linguagem compreensível ao interlocutor, sem abandonar os limites do mandato recebido. A preparação continua após a chegada. O diplomata precisa observar, estabelecer contatos e atualizar seu juízo diante das circunstâncias. Em termos contemporâneos, o princípio se aplica a negociações complexas nas quais dados técnicos, estrutura decisória, cultura institucional e interesses não declarados alteram o resultado. A lição do livro é que persuasão sem diagnóstico tende a ser improviso, enquanto informação bem interpretada aumenta a margem para propostas realistas e acordos executáveis. Em quarto lugar, função representativa e limites de autoridade dos enviados. Uma parte importante da obra examina as categorias de representantes, suas funções e os documentos que formalizam sua atuação, como credenciais, plenos poderes e passaportes. Esses elementos podem parecer estritamente históricos, ligados ao cerimonial das cortes europeias, mas expressam um problema permanente: ninguém negocia em nome de uma instituição sem que sua autoridade seja reconhecida e delimitada. O enviado deve saber o que pode prometer, quais decisões dependem de consulta e de que modo demonstrar legitimidade perante a outra parte. Sem essa clareza, concessões podem ser contestadas, compromissos podem perder validade e a confiança no processo se deteriora. Calliés também associa a representação a deveres de lealdade e prestação de contas. O diplomata não é um agente autônomo que busca prestígio pessoal. Ele precisa defender os interesses de quem o incumbiu, informar adequadamente e agir dentro das instruções. Ao mesmo tempo, a distância e a mudança das circunstâncias exigem discernimento, pois nenhuma orientação prévia previu todos os acontecimentos. O valor analítico do texto está em mostrar essa tensão entre mandato e adaptação. Em empresas, organizações e administração pública, o mesmo problema aparece quando negociadores entram em reuniões sem alçada definida ou sem processo para validar decisões. A formalidade, nesse sentido, não é mero ritual, ela cria responsabilidade, previsibilidade e condições para que um acordo seja efetivamente cumprido. Por último, cerimônia, civilidade e privilégios como infraestrutura da diplomacia. O livro trata de cerimônias, civilidades e privilégios dos ministros estrangeiros, temas que podem ser mal interpretados como preocupações superficiais. Para Calliés, porém, formas de tratamento, precedência e garantias concedidas aos representantes integram a própria linguagem das relações entre estados. Elas sinalizam reconhecimento, definem posições e evitam que incidentes de honra se transformem em conflitos políticos maiores. A cortesia não substitui a defesa de interesses, mas cria um ambiente no qual divergências podem ser discutidas sem degradação pública das partes. Do mesmo modo, os privilégios diplomáticos protegem a possibilidade de o enviado exercer suas funções com alguma independência e segurança, reduzindo o risco de coerção direta pelo governo anfitrião. O contexto é o da diplomacia de corte do início do século XVIII, e nem todas as práticas descritas se transferem literalmente para o presente. Ainda assim, o princípio permanece relevante. Processos de negociação precisam de regras reconhecidas sobre participação, comunicação, confidencialidade e respeito mútuo. Quando essas regras são desprezadas, a discussão tende a migrar do mérito para disputas sobre status e ofensa. A obra permite entender que protocolo é uma tecnologia institucional de redução de atritos. Ao organizar a interação, ele preserva atenção para o conteúdo substantivo das propostas e para a busca de arranjos politicamente sustentáveis. Em conclusão, negociar a mais útil das artes interessa diplomatas, profissionais de relações institucionais, gestores, vendedores, sindicalistas, mediadores e estudantes de política internacional que desejem compreender as raízes históricas da negociação cooperativa, também é útil para leitores que já conhecem manuais contemporâneos e querem examinar uma perspectiva menos centrada em técnicas de fechamento e mais voltada à formação do negociador. O benefício prático do livro está em reforçar princípios duráveis, preparar-se com informação, estabelecer autoridade clara, cuidar da reputação, ouvir com paciência, respeitar formas de interação e construir acordos que possam sobreviver ao momento da assinatura. Intelectualmente, ele mostra que diplomacia não se reduz a grandes tratados ou crises internacionais, mas consiste em administrar relações contínuas entre interesses distintos. O que diferencia a obra de muitos livros do gênero é sua combinação de reflexão sobre conduta pessoal e descrição institucional. Calliez não apresenta a negociação como jogo psicológico descontextualizado, nem como simples lista de táticas competitivas. Sua análise liga o comportamento do indivíduo à legitimidade do mandato, ao conhecimento do ambiente político e às regras que protegem a comunicação entre representantes. Naturalmente, o leitor deve situar o texto em seu mundo monárquico e cortesão. Ainda assim, essa distância histórica é produtiva, ela evidencia que confiança, credibilidade, civilidade e preparação não são modismos gerenciais. São condições recorrentes para transformar divergências em compromissos viáveis. Por sua concisão e amplitude, o livro permanece uma referência formadora, não um substituto para estudos jurídicos ou métodos modernos especializados. Se você quiser apoiar François de Calliez, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!